mas a gente lembra sempre ao amigo, eleitor, né, que nós não devemos nos influenciar por pesquisa, até porque pesquisa ela é uma tendência. É, por exemplo, um resultado de uma pesquisa que sai hoje, mas que ela foi feita semana passada, então significa que semana passada a tendência do eleitorado era essa, o que pode mudar, né? O exemplo, Ouro Branco, né? Do, vários institutos lá davam a vitória para Fátima. A maioria deles, 99%, a maioria deles. Teve um que deu uma maioria, inclusive, de 24% de maioria para Fátima. E olha o que aconteceu, né? Então, assim, a gente não se. É bom, vai lá, vai massageando o ego de cada candidato. Beleza, ótimo, tranquilo. Mas a gente não se deve influenciar isso. Deve se influenciar pro trabalho. O trabalho, o cidadão tem trabalho, o candidato ele tem trabalho para mostrar, para apresentar, né? Ele tem experiência administrativa, ele tem bronca na justiça, na polícia, não, pronto, tudo isso. Melhor pesquisa é essa, não existe outro tipo de pesquisa. Olha, 18 horas e 28 minutos, 18:28. É isso? Sim. Caridade. Deixa eu mandar aqui um abraço pra turma boa que tá em sintonia conosco. Eu vou começar pela Zona Rural. Seu Manuel Bonato, no sítio Batente, muitíssimo obrigado. O Areilton, né? O Edmundo, o pai velho e a esposa do seu Edmundo, dona Gessina, que estão lá na Barra da Espingarda. Deixa eu ver aqui, tem uma parte aqui que eu notei aqui, que eu vou na feira no sábado, aí o pessoal vai falando comigo, eu vou notando no telefone, os alô. Vou mandar aqui a galera lá da Zona Rural, cadê? Calma nessa hora. Ah, opa, né? Deixa eu ver. Marcílio Manequinho, sinto Nova Olinda 2, tá em sintonia conosco. Muitíssimo obrigado. Tem mais gente. Dona Dominicina e seu Nelson, na Vila 2 do Sabugi, também estão em sintonia conosco. Dona Inácia e Dedim, na Fazenda Trapiá, município de Várzea, na Paraíba. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado, Jonathan.
E para você que nos ouve pelo nosso site, o site da 106, ou pelo nosso YouTube, o nosso WhatsApp tá liberado para você que quer interagir conosco. 34213000, você deixa a sua opinião, participa conosco e faz o programa 6 em ponto aqui pelo nosso WhatsApp.
Beleza, olha, 18 horas e 29 minutos, nós vamos agora até a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, programa RN Debate, programa de responsabilidade do deputado estadual Adjuto Dias, um dos deputados mais atuantes do nosso estado. Na sequência, pequeno bloco comercial, tempo que a gente vai ali tomar um cafezinho e um copo com algo, voltamos já.
106 FM. Não dá pra mudar. Começa agora. RN em Debate.
Olá, Caicó. Olá, Seridó. Olá, meu Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um RN em Debate. Você vai ouvir agora o deputado estadual Adjuto Dias.
Olá a todos que nos acompanham em mais um programa RN em Debate. Bom, pessoal, no programa de hoje vamos falar mais uma vez aqui no programa sobre o projeto Seridó, o projeto de adutoras da região de Seridó. Vocês que nos acompanham aqui no programa já viram a gente falando sobre a importância desse projeto de adutoras e também sobre as cidades que serão contempladas, e essas adutoras, elas terão dois eixos, eixo norte e eixo sul. Um desses eixos sairá da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que trará águas daquela barragem, e o outro eixo trará águas da barragem de Oiticicas. Então a gente já viu aí no noticiário a barragem de Oiticica atingindo mais de 70% do seu volume d'água. Agora, para que essa água chegue aos municípios do Seridó, precisa que seja concluído o projeto de adutoras na nossa região de Seridó. E é importante a gente falar aqui uma novidade sobre esses prazos para essas adutoras, que já que o ministro Valdez Góes, da Integração Nacional, ele esteve no Rio Grande do Norte essa semana e ele falou sobre os prazos aí para a conclusão dessas adutoras. Esses prazos, eles eram inicialmente para ainda esse ano, só que em razão de questões contratuais e de readequação dos contratos, esse prazo, para alguns pontos, ele passou a ser para 2027. Então, o governo prevê que essa conclusão dessas adutoras aconteça em 2027. Bom, pessoal, também, apesar de haver esse prazo indicado pelo ministro, é importante a gente dizer que esses prazos têm tido aí, por diversas vezes, uma readequação do prazo. Então, mesmo que hoje o governo diga que o prazo é para o ano que vem, ainda assim a gente pode ficar com o pé atrás, porque pode chegar em 2027 e dizer que ainda é mais para frente. Só que, como a gente explicou aqui no nosso programa, o investimento nessas adutoras é na faixa de mais de 300 milhões de reais, são mais de 330 quilômetros de adutora, vai beneficiar diversas cidades da nossa região de Seridó, e é importante lembrar que, além da conclusão e construção dessas adutoras, também existe uma etapa importante desse projeto, que são as estações elevatórias e também a estação de tratamento de água. Sem a conclusão desses dois equipamentos, não adianta também se construir as adutoras, porque também depende desses dois equipamentos a conclusão desse projeto para que a água chegue até esses municípios. Agora, é importante dizer que, na sua visita, o ministro, ele informou que a parte mais adiantada é a estrutura que captará água da barragem de Oiticica, em Jucurutu, e seguirá para municípios como Florânia, São Vicente, até chegar em Currais Novos. A partir de Currais Novos, haverá integração com a adutora já existente lá, que atende Currais Novos, e de lá segue para Acari, e outro braço da adutora seguirá para Cruzeta. Essa é a parte que, segundo o ministro, está mais adiantada. E outro trecho que ele disse, nesse caso, que demorará um pouco mais, é o trecho de Lagoa Nova, Cerro Corá e Bodó. Esse acabará demorando um pouco mais, porque houve um atraso na licitação em razão da complexidade técnica dessa localidade. Então, no caso desses três municípios, Lagoa Nova, Cerro Corá e Bodó, esse trecho será incluído em uma etapa futura do novo PAC. Mas é importante a gente trazer aqui essas informações, pessoal, porque isso é um tema muito importante. Sempre que a gente puder, a gente vai trazer informações a vocês sobre o andamento do projeto de adutoras Seridó. É importante demais a gente estar atento a isso, principalmente agora que a barragem de Oiticica está tomando um bom volume d'água e essa água precisa chegar aos municípios. Então é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui com o programa de hoje. Antes de encerrar o programa, queria mandar um abraço aí para Gedean, da cidade de Caicó, que sempre acompanha aí o nosso programa RN Debate. Então é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa, um forte abraço.
Termina agora RN em Debate.
Venha para a UNP Caicó, faça fisioterapia e conte com a melhor infraestrutura para a prática. Seu sonho é medicina veterinária? O curso da UNP é o melhor do RN. E que tal cursar educação física, administração, pedagogia ou engenharia civil? Todos estes cursos contam com nota máxima no MEC, além de professores que vivem o mercado. Escolha como entrar, use sua nota do Enem dos últimos 10 anos ou faça vestibular simplificado. Inscreva-se unp.br.
Há 6 anos no mercado, o restaurante e marmitaria Birosca da Eliane vem proporcionando uma alimentação diferenciada na gastronomia. Seja para um café reforçado, um almoço caprichado bem regional ou uma escolha mais leve para o dia a dia, a Birosca da Eliane une tradição, saúde e autenticidade em cada prato, com self-service e em delivery. Trabalhando também com comida fit, orientada pela nutricionista Patrícia Monteiro. Entrega totalmente gratuita até às 13 horas. Pedidos pelo WhatsApp 84 99677 0455, localizado na Avenida Rui Maris, 47B, Boa Passagem, Caicó. Birosca da Eliane. Acompanhe pelo nosso Instagram @Birosca da Eliane.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir pedir perdón. De Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé. 106 FM.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
No Ceridó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para Aligraf que iremos até você. 3417-2206 e 99661-635. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia.
Sempre que precisar,
Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma.
Juntinho com você em qualquer lugar.
Boa noite.
ZYU278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Ceridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
Cento e seis FM.
Roberto Flávio.
18h40, 18h40. Olha, como nós sempre fazemos aqui após o retorno do bloco comercial, a gente vai mandar um alô pra galera que sempre tá em sintonia conosco. E a 106 agradece de coração e o nosso maior patrimônio da 106 é você, meu amigo e minha amiga ouvinte, seja pelo Radinet, pelo Radinho de Pilha, pelo YouTube. Então vamos lá. Na Zona Norte, Damião Pado, aqui no bairro de Boa Passagem. Valeu, Damião Pado, aquele abraço, meu irmão. Dona Vicência, também no bairro de Boa Passagem. Meu amigo Ângelo, dos produtos Boa Passagem. A sua esposa, Dona Marlene. Aproveitar e mandar um abraço e um cheiro para as gatíssimas que fazem as delícias, né, dos produtos Boa Passagem. A Luana, a Larissa e a Preta. É, Manuel Bonato, eu já mandei aquele abraço todo especial. Meu amigo Catolé, mototaxista aqui na rodoviária. Rapaz, deixa eu mandar um abraço para meu amigo Ceará. Ele ontem amanheceu todo de verde, parecia um pé de manga. Ó, o Palmeiras ganhou. Grande Ceará, aquele abraço, meu irmão. Um abraço pros irmãos Senna, Edinaldo e Adilton Senna, em sintonia conosco. A dona Josineide, ela é a mãe da Jéssica, da A Lavadeira. Valeu, dona Josineide e Jéssica, né? Dona Josineide mora no bairro Mainá e Jéssica mora no bairro Alto da Boa Vista. O Juninho, que é açougueiro do Ligzar, tá sempre em sintonia conosco. Oriel Três Buraco, primeiro-ministro da Vila Altiva, né? Meus amigos, o Iramar e o Adriano, galera fazendo aquele serãozinho, forrando chapéu de palha e ouvindo o programa 6 em ponto. Seu Inácio Laurindo, no bairro João 23. Dona Meire, ela é a tia do Edson, mora no bairro Barra Nova. Por falar em Edson, um abraço pra Edson e pra o Léo, aí na Academia Top Fitness, né? Pra Valquíria. Valeu, gente, aquele abraço. Falar na Academia Top Fitness, eu vou dizer um negócio aqui que o Jonathan não vai gostar, mas meu amigo Macalé, Renato Curegondes, ele e Mamá, deixa eu aproveitar um abraço para Mamá, na fábrica de doce no São Vianne dos Santos. Mamá e Macalé foram os dois maiores volantes que a Zona Norte já teve. Mas meu amigo Macalé, ontem eu comecei a assistir o jogo do Vasco, adormeci, tava 0-0. Uf, deu um cochilo, aí acordei que sei o que, a torcida quando abriu os olhos, terminando o jogo, 3-0 pro Bragantino. Eu não tô cheirando aqui com o Jonathan não, que ele é torcedor do Vasco, mas jeitinho. Macalé, eu fiquei imaginando nosso amigo Ricardo, que saiu de Caicó pro Rio de Janeiro pra assistir aquele jogo. Ah, sutiação, como diz Batata. 18h43, Jonathan, tem gente sintonizando conosco aí no Zap Zap?
Tem sim, o povo se encontra no WhatsApp da 106 FM 3421-3000. É o jornal que você participa, interage conosco e, claro, manda sua opinião e faz o programa 6 em ponto. Quem tá na escuta do nosso programa é o nosso amigo Marcos Maciel, nos ouvindo diretamente de João Pessoa. Boa noite.
Boa noite, meu amigo Roberto Flávio, meu amigo Jonas. Aqui é Marco Maciel de João Pessoa. Quero mandar um grande alô para meus primos lá no sítio Carnaubinha, Juca, Cadé, a esposa de Juca, Naura, meu amigo pequeno, meu primo também lá na Carnaubinha. Então, uma boa noite. E vocês aí de Caicó.
Valeu, meu amigo Marcos Maciel, na escuta da nossa programação. Obrigado pela sintonia. Quem vem chegando por aqui também é o nosso ouvinte J. Rubens. Ele vem mandando a sua opinião acerca do tema das corridas. Boa noite, ele fala assim: enfim, a culpa de tudo isso é do poder público, que não dá condições adequadas para o pessoal do atletismo, os corredores de rua e os ciclistas, que correm risco de vida todos os dias por falta de um local adequado para atividades físicas. Espaço não falta ao longo da BR sentido Itães, de ambos os lados do asfalto. É a opinião do nosso amigo ouvinte, tá participando aqui do nosso programa, a gente agradece demais a interação. Quem vem chegando aqui também diretamente do bairro Castelo Branco é nosso amigo ouvinte Bruno César. Ele tá ouvindo a gente lá da Conveniência Família. Obrigado aí, meu amigo. Quem vem chegando também diretamente lá do Mototáxi Original é nosso amigo ouvinte, o Tiago Pereira. Ele diz: boa noite, Jonathan Araújo, boa noite, Roberto Flávio. É Tiago aqui do Mototáxi Original. Estamos sempre na escuta. Obrigado a todo mundo lá no Mototáxi Original, sempre na escuta da Rádio do Povo, a 106 FM. O nosso amigo Chico Félix diz: boa noite, Jonathan, boa noite, Roberto. É Chico Félix do Valfredo Gugel. Nosso amigo Carlos também tá chegando, desejando o seu boa noite.
Boa noite, Roberto Flávio, a turma do 6 em ponto. E manda um alô pra Miguel Carreira, que está falando, e dão aqui no Vapor, um tipo de São Fernando, sítio de Doutor Silvio. Eu estou aqui no sítio todo dia, nós hoje o programa. Quando eu estou em casa no Salviano Santo, também eu acompanho o programa.
Valeu, Carreta. Obrigado, meu irmão, pela companhia, pela sintonia. Muitíssimo obrigado.
É o pessoal chegando aqui no nosso WhatsApp, interagindo conosco. O nosso amigo ouvinte Kekel, ele diz: boa noite. É o Kekel, tô na escuta. Obrigado aí pela sintonia. O Hélio Silva mandou a figurinha: estou na melhor. E ele mandou a figurinha com a marca da nossa rádio, a 106 FM. Obrigado aí pela audiência. Quem também tá escutando a gente lá de Serra Negra do Norte é o nosso amigo Francisco Maris Júnior. Ele diz: boa noite, Jonathan Araújo e Roberto Flávio, tô na escuta. A Rita também mandou o seu áudio.
Boa noite, Roberto, é Rita do Paulo Seixas, manda uma boa noite pra mim. Todo mundo na escuta do seu programa. Seu programa tem uma audiência muito grande aqui no Paulo Seixas.
Pessoal lá no Paulo Seixas, Roberto, escutando 6 em ponto.
Ô, rapaz, muitíssimo obrigado, um abraço todo especial pra turma boa aí do bairro Paulo Seixas, né? Gente da melhor qualidade, os moradores do bairro Paulo Seixas, João 23, João Paulo II, né? Um abraço todo especial pra vocês e aproveito, já desejei uma semana de muita paz, saúde e felicidade para todos nós. Tem mais gente aí, Jonathan?
Tem sim, o pessoal chegando aqui no nosso WhatsApp 3421-3000. Quem mandou um alô aqui pra mim? O pessoal da minha família, tá todo mundo reunido lá no bairro Barra Nova, pessoal da família Buscapé, lá no João 23. A família Buscapé, seu Expedito, Dona Francisca, minha tia Vanusa, Lucinha, Nega, né? A companhia, e botaram até meu nome aqui no meio, mandaram a foto, todo mundo reunido, que coisa boa.
Quem tá dizendo é Jona,
é a família Buscapé. Não, mas todo mundo já se conhece assim, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Manda um abraço todo especial pra minha namorada Stephanie, tá me ouvindo lá no bairro Salviano Santos, um cheiro bem, bem grande no coração, a mãe dela, Suerda, minha sogra, a avó dela, Dona Maria das Neves, vai fazer aniversário sábado e todo mundo já na expectativa, já se preparando para comprar aquele presente. Quem também tá aqui no nosso WhatsApp é o nosso amigo Chico Félix, ele tá mandando um alô pros flamenguistas. Obrigado aí o Chico Félix conosco. O Sebastião Dantas mandou o seu oi. É todo mundo sintonizado na melhor rádio da cidade.
106
FM. Beleza. Olha, 18:47. Vou falar no Flamengo. Rapaz, ia dizer, quem não apareceu hoje foi, mas apareceu a dupla de dois, Zaza e Josué, inclusive foram me visitar sábado, né? Tomaram água, eu até ofereci, quer doce? Não. Quer queijo? Não, quer não. Quer carne assada? Não. Quer torta? Não. Quer filé à parmegiana? Não, eu não quiser nada, só água, graças a Deus. Adoro visita assim, só toma água, graças a Deus. E da próxima vez tem um chafarizinho lá perto lá de casa, leva umas pratinhas, porque qualquer coisa, quando o balde secar, eu já encho. Um abraço aí pra Zazá e pra Josué. Valeu, tô em sintonia conosco. Olha, o rapaz aí falou, perguntou pela torcida do Flamengo, mas é o seguinte, lá no Rio de Janeiro não tem, ninguém pode tá achando por ninguém não. O Vasco foi pra peia, Fluminense foi pra peia, o Botafogo quase ia pra peia. Aliás, Castelo chegou hoje aqui, olhou pra mim e disse, você viu aí? Eu disse, o quê? Ele disse, quase que a gente ganha. Eu disse, como que quem empatou foi a gente? Quem quase ganha era o São Paulo, não era o Botafogo não. Ô, Castelo, pelas caridades. Olha, ainda com relação à questão de política, eu escrevi hoje, agora tarde, a gente escreveu uma matéria, eu escrevi pra estar no blog, mas eu vou aproveitar e vou ler aqui. Os candidatos e suas dores de cabeça com as famosas lideranças. Em ano de eleição é sempre assim, do nada aparecem as famosas lideranças, aqueles que não têm mandato algum, mas se intitulam como grandes articuladores e lideranças políticas. Na prática, muitas dessas lideranças acabam sendo verdadeiras dores de cabeça para os candidatos. Depois que o candidato fecha o apoio com essa liderança, né? O apoio e o trabalho dessas lideranças, ele vai ganhar de brinde 60 dias a companhia dessas lideranças, principalmente no café da manhã. O candidato abre o zóio, se tiver um empregado ou a esposa, vai logo dizendo assim, já tem lá na calçada, A, B, C, pronto. É um brinde, 60 dias, todo dia no café da manhã, né? Boca livre, para a liderança, e com um detalhe, uma folha de caderno com um monte de pedido, porque liderança ele não traz voto a não ser o dele, né? Vocês já imaginaram? Quem não lida com isso, não sabe. A liderança chega assim, você é o quê? Eu sou liderança da Zona Sul, Zona Leste, não sei o que lá, bairro tal, beleza. Você é a liderança, sou. Fechou lá, contrato tal, só que essa liderança não traz o voto, só dele. E muitas vezes ainda é suspeito, viu? Muitas vezes ainda é suspeito a liderança. E ainda tem um detalhe curioso, né? Como eu disse, muitas vezes essa liderança não leva absolutamente nem o voto dele. Ou o voto dele não é totalmente confiável. Como diz Batata, é rojão. Pois é. Mas no fim das contas, e pelo andar da carruagem, já deve ter muito candidato por aí que comprou uma bela dor de cabeça. Aliás, digo, uma liderança política sem mandato. Jonathan.
São 18:51, 18:51 na Grande Caicó. Agora vamos trazer mais notícia aqui para os nossos ouvintes, girando com a unidade móvel da 106 FM, porque um sargento da Polícia Militar morreu após se envolver em uma colisão frontal durante a tarde desta segunda-feira na estrada de Monte Alegre, na cidade, uma cidade do Rio Grande do Norte. De acordo com informações colhidas no local, o caso ocorreu em um trecho próximo ao ponto de fiscalização fiscalização da PRF. O militar conduzia um veículo pela via no sentido Natal-Veracruz, quando se envolveu na colisão com outro veículo, que seguia no sentido oposto. O carro do militar caiu em uma área de mata ao lado da pista. Uma unidade de serviço do atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi ao local para ajudar as vítimas. Uma passageira do outro veículo foi socorrida. O militar, porém, morreu ainda no local. Até a publicação desta matéria, não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. A identidade do militar não foi oficialmente confirmada.
18:52, 18:52 na capital do Ceridó. Esse é o programa 6 em ponto. Saímos aqui um pouquinho da área política, né? O volume de água dos quatro maiores reservatórios do Rio Grande do Norte tem uma média superior a 65%. Os dados mais recentes sobre a situação hídrica dos principais reservatórios do Rio Grande do Norte foram divulgados hoje, segunda-feira, pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o IGARNE, e mostram o cenário atual dos quatro maiores mananciais do estado. A barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, no Vale do Açu, maior reservatório do estado, a barragem de Açu, como a gente costuma chamar, possui uma capacidade máxima de 2 bilhões, né?
Isso, exatamente.
373.666 milhões de metros cúbicos de água. Atualmente ela acumula 44,56% do volume total. Já a barragem de Oiticica, em Jucurutu, segundo maior reservatório do estado, tem uma capacidade para armazenar 743.632.000 metros cúbicos e registra atualmente 75,34% da sua capacidade total. Olha, eu dizia aqui. Eu, na hora do povo, né? Com o F. Silva e Batata, né? O pessoal dizia que ela sangrava. Eu dizia que ela ficava com 75%. Eu até brinquei semana passada que eu disse, eu espero errar. Eu quero errar e eles acertarem. Mas assim, final de maio, né? Culturalmente nosso inverno acabou, né? O inverno acabou e ela tá com aí 75% da sua capacidade. Quer dizer, até o presente momento eu estou acertando, mas eu preferia ter errado e os meninos terem acertado. Pois bem, tal. O reservatório é considerado estratégico para a segurança hídrica do Ceridó Potiguar e integra o sistema de transposição do Rio São Francisco. Isso é a barragem de Oiticica. Já a barragem de Santa Cruz em Apodi aparece com 74,97% da sua capacidade. O reservatório pode armazenar até 599.712.000 metros cúbicos de água. É um dos principais mananciais da região oeste do estado. Enquanto isso, o açude Umari, localizado em Upanema, apresenta 66,32% do volume total armazenado. O reservatório possui uma capacidade de 292.813.000 metros cúbicos de água, né? Então tá aí o dos, digamos assim, dos quatro maiores, todos acima dos 50%, o nosso glorioso, o nosso açude Tânis, né? De saudosas manhãs de banho, infelizmente, né? Mas vamos continuar pedindo a Deus. Olha, agora eu já estava com a suspeita que o Brasil ia ser campeão. Aliás, vou cobrar aqui desse menino aqui que tá na minha frente.
Foi o quê?
É que ele faça aquele, né? O nome daquilo?
É o trend.
Eu com a camisa do Haiti. Eu não quero com a camisa do Brasil, com a camisa do Haiti. Mas olha, eu já tava com a suspeita que o Brasil ia ser. Que o Brasil vai ser hexa. Porque tem dois jogadores do Botafogo da seleção, né? Danilo e Luiz Henrique. Toda vida que o Botafogo foi campeão, teve um jogador que já jogou no Botafogo. Meu filho, isso é história. E aí, eu já tava com essa suspeita. Agora, um levantamento elaborado pelo Banco Francês colocou o Brasil fora do grupo principal dos favoritos ao título da Copa do Mundo. O que é que banco tem a ver com futebol pelas caras? Tá igual aquela história do povo, né? Não tem? Na Copa do Mundo bota, é o povo, é? Bota o símbolo dos dois países, das duas seleções, e o que o bicho pegar lá.
Tem também.
Não acerta pra nada aquele bicho, tudo lero. Pois bem, o Brasil tem menos 10% de chance de conquistar o hexacampeonato. Segundo o estudo da Seleção Brasileira de Futebol, possui 9,3%. A probabilidade do Brasil em cada fase foram calculadas da seguinte forma: 100% de chance de avançar na fase de grupos, é normal, é claro, tá com a moléstia de não passar, 83,6% de chegar às oitavas de final, 69% de alcançar as quartas, 43,5% de disputar a semifinal, 21,3% de chegar à final. Eu tô achando que o Brasil vai ser campeão, hexacampeão, né? Porque tem Danilo e o Luiz Henrique. Vestiram o manto sagrado do glorioso. Eu tô achando que o Brasil vai
ainda tirou uma fatia pra mim, porque ainda vai Rayan nessa baita seleção, aí a gente pode tirar.
Sim, vai.
Vai.
Jogou do Vasco, né?
Isso.
Pois é. Eu quero que você faça minha camisa lá com a camisa do Rayan.
Vai, minha
nossa. Eu fui sábado, rodei num bocado de loja, atrás de uma camisa do Haiti e do Senegal, porque eu sou fã de Salamané, aquele jogador. É, o cara que ele ganha muito dinheiro, né? Mas ele pega boa parte do dinheiro dele e reverte para o país dele, para as comunidades. Uma vez ele até dava numa entrevista, o celular dele estava todo quebrado, trincado. E a repórter estranhou. Né? E ele disse que o celular ainda funcionava. Então, assim, ele constrói escola, hospitais, aquela coisa toda. É diferente dos ídolos brasileiros. Então, eu rodei atrás de uma camisa de Senegal e do Haiti. Não achei, rapaz, nem genérica. Mas eu vou encontrar daqui pra Copa do Mundo. Vou encontrar. Eu quero minha trend, viu, menino?
Tá certo. Tá combinado, então.
18:58, mais alguma informação aí, Ju?
Vamos trazer aqui o giro de notícia, né? Já que aqui a questão, o assunto do Haiti não tá prosperando tanto. Vamos lá, né? Trazer aqui informação, prestação de serviço para o nosso ouvinte, porque preste atenção, a Caixa Econômica Federal antecipou para esta segunda-feira, dia 25, a liberação do pagamento aos trabalhadores que optaram pelo saque aniversário no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. Segundo a instituição, serão pagos 8,5 bilhões para cerca de 10,5 milhões de trabalhadores em todo o país. A previsão inicial era de que os depósitos começassem na terça-feira, dia 26. Os trabalhadores que não possuem conta cadastrada poderão realizar o saque nos canais físicos de atendimento, como agências, casa lotérica e terminais de autoatendimento até o dia 1 de junho de 2026. A consulta sobre a existência de valores e o montante disponível, ela pode ser feita diretamente no aplicativo FGTS, na opção resumo do seu FGTS extrato detalhado e logo após informações úteis. O crédito ocorre após a incorporação da rentabilidade mensal do FGTS, incluindo juros e atualização monetária, o que aumenta o valor disponibilizado.
Olha, deixa eu mandar aqui um abraço para seu Zé Neto Pedreiro, da Turma da Mulher, rapaz. Ele esteve aqui na última sexta-feira, deu aquela ajuda para aquela mãe que a gente tava fazendo. Seu Zé Neto Pedreiro, da Turma da Mulher. Ele disse que botasse assim: se der problema em casa, seu Zé Neto, o problema é do senhor. O senhor disse que o alô era para ser assim: Zé Neto Pedreiro, da Turma da Mulher. Pois aquele abraço, muito obrigado. Ele esteve aqui na última sexta-feira, bateu um papo com a gente, trouxe uma ajuda para aquela mãe que a gente tava fazendo a campanha aqui, que ia internar a filha. Aliás, só o pessoal que ajudou, né? Hoje nós recebemos uma foto, ela nos enviou uma foto, a mãe, né? Lá na clínica, inclusive, acho que tem acabado de se despedir da filha, os olhos de todas as ruas estavam bastante vermelhos, né? Muito choro aquela questão da despedida, mas a gente espera, ela conseguiu 2 meses. Daqui para lá a gente espera que ela consiga mais, né? Para que a filha dela saia curada, limpa, como a gente costuma dizer. Vamos embora?
Vamos embora, agradecer a sua audiência, desejar um excelente descanso, uma boa noite e amanhã a gente tá de volta com mais um programa 6 em ponto aqui na rádio que não abandona o povo.
Valeu, gente, muito obrigado, encontro marcado amanhã a partir das 18 horas. Tchau, tchau.
106 FM, 6 em ponto. Cento e seis FM.
Rádio Solidariedade. 106,3 megahertz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
Todas as riquezas do país. Cleide Lopes.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Trabalhadores já podem consultar o saldo do FGTS para renegociar dívidas no novo Desenrola.
A medida ajuda mais brasileiros a quitarem débitos como cartão de crédito e cheque especial.
Quem está ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e traz todos os detalhes é a repórter Graziele Bezerra. Oi, Grazi, boa noite. Explica pra gente como é que vai funcionar tudo isso.
Boa noite, Mariana. Boa noite também pro Luciano e para todo mundo que está acompanhando aqui a Voz do Brasil. Bom, o trabalhador ele vai poder usar até 20% do saldo do FGTS ou o limite de R$1.000, o que for mais alto. E aí, para poder amortizar e quitar essas contas atrasadas por meio do novo Desenrola. Entram nessa modalidade dívidas bancárias, como cartão de crédito e cheque especial também. E com essa funcionalidade, o governo do Brasil pretende, então, movimentar até R$8 bilhões em recursos do FGTS por meio do programa.
Como é que vai funcionar, Grazi? Qual a primeira medida que a pessoa interessada deve tomar?
A pessoa interessada tem que primeiro saber, ter a noção ali da dívida dela, né? Mas aí, então, utilizar o saldo do fundo, o que pode ser também de contas ativas ou inativas, o primeiro passo, claro, é consultar ali o aplicativo do FGTS para ver o valor que essa pessoa tem disponível. Depois, ali no próprio aplicativo, o trabalhador autoriza o acesso das instituições financeiras aos valores. Então, ele negocia a dívida diretamente com o banco. E aí, só depois dessa negociação é que a Caixa Econômica Federal vai fazer, então, a transferência dos valores do FGTS diretamente aos bancos responsáveis pelos contratos. E aí, lembrando que o trabalhador não precisa comparecer às agências, né, do banco, não precisa comparecer ali à Caixa Econômica para confirmar, então, a operação, nem ao seu banco de origem. Como explica, então, o diretor de Políticas de Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves.
Ele pode fazer todo este processo, né, de maneira digital, né, ou em consulta, tanto por telefone com as instituições financeiras para identificar a dívida. No caso específico do ATT, é tudo digital. A autorização tanto do saldo é digital, ele faz com o ATT, levanta junto aos bancos as dívidas e essas informações das dívidas serão remetidas pelos bancos diretamente à Caixa Econômica Federal. Só depois que o banco prestou essa informação para o agente operador, que é a Caixa, é que a Caixa está autorizada a fazer o repasse para a sua instituição financeira decorrente daquela dívida que ele acabou de reestruturar.
Agora, Grazi, vamos relembrar então quem são as pessoas aptas a participarem do programa, qual é o perfil?
Claro, Mariana, vamos lá. Para usar o FGTS no Desenrola é preciso ter então um saldo disponível, né, na conta do Fundo de Garantia e ter renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale aí a cerca de R$8.100. Então, para serem elegíveis, as dívidas devem estar atrasadas entre 91 dias e 2 anos. Essas dívidas recebem aí descontos de até 90% e juros mais baixos que o do mercado.
Obrigado, Gabriele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gabriele. Começaram hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
O Enem é a principal forma de entrar em uma universidade. Além de vagas aqui no Brasil, a prova também é aceita em faculdades no exterior.
Esse ano, estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas já estão com as inscrições pré-preenchidas, mas ainda é necessário entrar na página do participante para confirmar a inscrição.
Desde o início do ano, a brasiliense Isabela Martins passa as tardes na sala de aula estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio, avaliação realizada pelo Ministério da Educação. Aos 18 anos, ela vai fazer o Enem pela segunda vez e sonha em conquistar uma vaga na universidade.
Sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Aí eu pensei em fazer psicologia ou medicina, que é uma área que vai ajudar bastante as pessoas e tal. Aí sempre foi meu sonho mesmo.
Estudantes de todo o país já podem se inscrever para o Enem 2026 a partir desta segunda-feira. Neste ano, alunos que vão concluir o ensino médio na rede pública terão inscrição automática. Segundo o governo, os dados foram encaminhados pela própria rede de ensino. Mas os estudantes deverão acessar o sistema para confirmar a participação e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, além de informar o município município, onde deverão realizar a prova e solicitar recursos de acessibilidade, se for o caso. Além disso, os locais de aplicação da prova também vão aumentar, chegando a 10 mil escolas. A expectativa é que 80% dos alunos da rede pública façam o exame na sua própria escola de matrícula. O João Gabriel Brandão está se preparando para o Enem e já decidiu o curso Artes Cênicas. O maior desafio para ele é controlar a ansiedade.
Tô me sentindo mais confiante esse ano, principalmente para a questão da redação. Chegando em casa eu estudo, final de semana também estudo às vezes, mas tô tirando um momento de folga também para não ter burnout, sabe? Que não me sobrecarregar, não me sentir muito cansado durante o fim da semana.
As inscrições devem ser feitas pela página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante até o próximo dia 5 de junho. Os estudantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Para os participantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$85 e pode ser paga por boleto, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer esse pagamento vai até o dia 10 de junho e as provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Em suas redes sociais, o presidente Lula fez um convite para todos os estudantes participarem da prova.
Hoje começa a inscrição para o Enem. Vai até o dia 5 de junho. Você que prometeu ao seu pai, ou seu pai que quer que você seja doutor ou doutora, a hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser, na certeza que você precisa saber que esse país vai ser soberano, soberano de verdade, o dia que milhões de jovens tiverem curso, tiverem emprego e puderem exercer a soberania tecnológica e científica do nosso país.
O Dia da África, celebrado em 25 de maio, hoje, marca a fundação da União Africana em 1963.
E aproveitando a data, o governo do Brasil promove o primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, com o objetivo de fortalecer parcerias educacionais e culturais.
No encontro, o Ministério da Educação anunciou a criação de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para estudantes africanos.
No encontro, dirigentes de universidades brasileiras e africanas debatem como ampliar parcerias acadêmicas, científicas e tecnológicas de instituições de ensino dos dois lados do Atlântico. São projetos conjuntos em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos países, como agricultura, energias renováveis, inteligência artificial, mineração, petróleo e gás, além das ciências humanas. Para a reitora da Universidade de Cabo Verde, Astrigilda Silveira, parcerias fundamentais para o continente africano.
Uma cooperação mais próxima, mais dinâmica e mais transformadora, voltada para a transformação digital, a inteligência artificial e a inclusão social.
No encontro, o governo do Brasil lançou o programa que vai oferecer mais de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para pós-graduandos da África, com investimentos de R$47 milhões. Destaca o ministro da Educação, Leonardo Bastini.
2.600 vagas inicialmente, 1.600 bolsas de mestrado e 1.000 bolsas de doutorado, com oportunidades em universidades públicas, instituições privadas sem fins lucrativos, institutos federais, institutos de pesquisa com pós-graduação reconhecida pela CAPES. Abrir as portas do Brasil para estudantes africanos é aprofundar ainda mais nossos laços históricos.
O presidente Lula destacou a importância de fortalecer os laços históricos entre Brasil e África por meio da produção de conhecimento, da inovação e da formação de profissionais qualificados.
A cooperação educacional entre países do sul global pode transformar a realidade, reforçar os programas de estudantes, convênio de graduação e de pós-graduação também será essencial para consolidar a educação superior como um dos pilares da parceria estratégica entre Brasil e África.
O Brasil já mantém mais de 200 acordos de cooperação com instituições de ensino superior de 38 países africanos. Reportagem Pablo Mundim.
Mais um passo no combate ao câncer no país.
O Brasil passou a contar com um Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
No local será produzido de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra o câncer para pacientes do SUS.
O Paulo Peregrino é publicitário e teve linfoma, um tipo de câncer de sangue. Durante 13 anos, fez transplante de medula óssea e 40 quimioterapias, tratamentos que não tiveram sucesso. A virada em sua vida veio com um tratamento experimental chamado CAR-T Cell. Agora, ele está em remissão do câncer.
A enfermeira chegou lá dentro do quarto, trouxe um saquinho, assim, como se fosse uma transfusão de sangue pequenininha, né? Um negócio de transfusão de sangue. Aí eu falei assim pra ela, enfermeira, isso aí é o cartel que eu vou receber? É, falei, vai demorar quanto tempo? Ela falou, uma hora no máximo. Eu falei, caramba, 13 anos eu lutando contra os cânceres, vai resolver em uma hora? Isso que é ciência.
O Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fiocruz, inaugurado no último sábado no Rio de Janeiro, vai tratar a população do SUS e trazer uma nova esperança aos pacientes com câncer. O Brasil vai produzir de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra a leucemia, linfoma e mieloma. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Um tratamento que hoje custa 350 a 400 mil dólares, mais de 2 milhões de reais para uma família, para as pessoas, para o sistema de saúde de qual país para fazer esse tratamento, graças à Fiocruz, graças à produção da Fiocruz, presidente, pessoas como o Paulo vão poder receber esse tratamento pelo SUS. De graça!
Os primeiros pacientes começam o tratamento experimental no segundo semestre deste ano. Foram investidos 370 milhões de reais, além dos equipamentos de alta tecnologia, que custaram mais 35 milhões de reais. O presidente Lula defendeu que todos os brasileiros e brasileiras têm o direito de uma saúde de qualidade no país.
O gesto de inauguração de um centro tecnológico que dá ao Brasil a certeza de que a gente não é menor do que ninguém, de que a gente não é menos competitivo do que ninguém. Basta a gente ousar, ter coragem e fazer.
O novo centro também será capaz de tratar pacientes com traumatismo craniano, com próteses 3D de alta tecnologia. Do Rio de Janeiro, Fernanda Cruz.
Viajar a trabalho ou por lazer deveria ser sinônimo de tranquilidade.
Mas para muitas mulheres, nem sempre o destino é o mais feliz.
Todo aeroporto promete destinos, mas algumas partidas nunca chegam. Quando o medo ocupa o lugar da esperança, não é viagem, é silêncio. Assédio não decola. Feminicídio também não. Violência contra a mulher é crime.
Combater a violência e a importunação sexual nas salas de embarque e aeronaves, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou uma série de ações em terminais do Brasil para sensibilizar a sociedade.
É a terceira fase da campanha Assédio Não Decola.
Para combater o assédio e a importunação sexual contra trabalhadoras do setor aeroportuário e passageiras, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou a terceira fase da campanha Assédio Não Decola. O ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé Franca, destacou a importância dessa campanha.
Infelizmente, o Brasil ainda vive uma realidade de muito assédio e de muito feminicídio. Nós temos trabalhado para que essa realidade não persista. Nós estamos com uma série de campanhas nos aeroportos e nas aeronaves, buscando o combate ao assédio.
O Ministério dos Portos e Aeroportos também apresentou uma nova cartilha com orientações sobre o combate à violência contra a mulher. O material reúne informações sobre diferentes tipos de violência: física, psicológica, sexual. Passageiros e trabalhadores do setor são orientados sobre como identificar situações de risco e formas de acolher as vítimas. O documento também apresenta canais de denúncia denúncia, como o Ligue 180. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou que todos precisam conhecer o canal de denúncia.
O Ligue 180, para nós, tudo começa por ali. Ele é um canal que dá muita segurança para as mulheres. Quando se recebe uma ligação, a nossa equipe identifica quem é essa mulher, onde ela mora, a quem essa mulher deve recorrer.
A campanha Assédio Não Decola foi lançada em agosto do ano passado em todas as concessionárias dos aeroportos federais, para as mulheres que só querem chegar ao destino em segurança, sem assédio e violência. A campanha é importante para sensibilizar a sociedade, foi o que defendeu a gerente de restaurante, Cláudia Figueiredo.
Qualquer lugar, sempre é importante. Muita gente não respeita a gente simplesmente pelo fato de ser mulher.
Além do Ligue 180, você também pode denunciar casos de violência contra a mulher no Disque 100, canal de monitoramento de violações contra os direitos humanos. Reportagem, Márcia Fernandes.
A edição do leilão do Ecoinvest Brasil destravou mais de 13 bilhões de reais para projetos de bioeconomia, turismo sustentável e infraestrutura no país, sendo que mais de 9 bilhões serão direcionados para investimentos na Amazônia Legal.
O programa Ecoinvest foi criado para impulsionar a transformação ecológica do país e combina instrumentos financeiros inovadores, redução de riscos e atração de investimentos de longo prazo da iniciativa privada.
Ao anunciar o resultado do leilão, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o Ecoinvest comprova que é possível apostar no crescimento do Brasil com sustentabilidade.
Os objetivos do Ministério da Fazenda, que é fazer com que o país se desenvolva, cresça, gere emprego, diminua a inflação, com os objetivos do Ministério do Meio Ambiente, não é mais indissolúvel. Nós temos que ter um cuidado para que o país cresça, mas de maneira sustentável. E o Ecoinvest, ele é uma espécie de síntese, de prova real de que isso é possível. É Estado junto com a capacidade instalada do sistema financeiro nacional em parceria com essas empresas.
Com os 4 leilões realizados até agora para transição energética, recuperação de terras degradadas e bioeconomia, o Ecoinvest Brasil já mobilizou mais de 140 bilhões de reais.
Pois é, o Brasil é mundialmente reconhecido por suas belezas naturais, como florestas, praias, rios e montanhas.
E a riqueza da nossa biodiversidade tem atraído turistas a visitarem as mais de 300 unidades de conservação federais distribuídas pelo país.
Só em 2025, o fluxo de visitantes atingiu quase 30 milhões, maior resultado da série histórica.
E movimentaram mais de 40 milhões de reais em vendas, injetaram 20 bilhões de reais no produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país.
Jairon Souza trabalha todos os dias conectado com a natureza. Ele é guia turístico no Maranhão e em época de alta temporada chega a mostrar as belezas naturais do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses a centenas de visitantes.
Ganho dinheiro onde muitas pessoas se programam muito para vir passear e eu tô aqui todo dia, né? E tento fazer da melhor forma, né?
As visitações turísticas em unidades de conservação federais movimentaram mais de 40 bilhões de reais em vendas em 2025 e 20 bilhões de reais de contribuição ao produto interno bruto. O estudo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, revela que florestas, praias, rios e montanhas são, na verdade, ativos de alta performance na economia brasileira. No ano passado, o fluxo de visitantes em unidades de conservação chegou a quase 30 milhões, o maior resultado da série histórica, como garante o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
Esse aumento tem a ver com dois fatores. O primeiro, que é geral, que é o interesse das pessoas de encontrar-se com a natureza. O segundo fator, nós temos melhorado a infraestrutura e de modo que se torna mais fácil a visitação.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país. O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, destacou que as unidades de conservação são importantes não só para a proteção da biodiversidade, como também para o desenvolvimento econômico do país e a valorização da cultura cultura local.
Cada real que o turista trouxe, ele gerou um impacto de R$15,60 no PIB. Portanto, nós estamos falando aqui de uma atividade econômica intensa com ganhos para a economia local.
O ranking de visitação mantém no topo o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, com quase 5 milhões de visitas, seguido pelo Parque Nacional de Iguaçu e pelo Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. Reportagem Cleide Lopes.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Prefeituras e instituições como universidades, institutos federais e câmaras de vereadores aderiram ao programa Contrata Mais Brasil.
A plataforma foi criada para aproximar microempreendedores individuais do processo público de aquisição de produtos e serviços. Nela, o governo contrata e os pequenos negócios podem vender seus produtos.
Atualmente, já são 1.775 órgãos. Desde a sua criação, o programa gerou mais de R$22 milhões de renda direta para os microempreendedores individuais.
A plataforma conta com mais de 8 mil cadastros de fornecedores e mais de 100 atividades.
Mais informações sobre o programa no endereço gov.br/contrata-mais-brasil.
Atenção, caminhoneiros! Já estão em vigor as novas regras que vão ajudar na fiscalização do piso mínimo de frete para o transporte de carga nas rodovias.
A partir de agora, quem contrata esse tipo de serviço deverá informar parâmetros para o cálculo do frete, como distância, tipo de veículo e tipo de serviço prestado.
Essas informações serão fornecidas na hora de emitir o código identificador da operação de transporte, o CIOT.
Esse é um documento de registro exigido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para o monitoramento das operações de cargas.
O superintendente de serviço de transporte rodoviário de cargas da ANTT, José Aires Amaral, explica que esses dados serão utilizados para fiscalização prévia do piso mínimo do frete.
A partir desses parâmetros, o sistema faz uma conta automática e verifica se o valor declarado do frete, também no CIOT, está de acordo com o piso mínimo de frete ou não. E faz algumas validações, por exemplo, os parâmetros informados estão de acordo, fazem sentido? Por exemplo, se na declaração, por exemplo, tiver a informação que Brasília e Rio de Janeiro são 500 quilômetros, o sistema mesmo já vai indeferir aquela informação, dizendo que não é compatível e que ele deve informar uma melhor localização ou uma distância compatível com aquele deslocamento.
Segundo o superintendente da ANTT, a partir do dia 1º de junho, os dados do CIOT também estarão integrados com a documentação fiscal exigida para o transporte de cargas.
O que vai facilitar e tornar mais eficiente a fiscalização sobre as operações de frete.
As mudanças na emissão do CIOT foram anunciadas pelo governo do Brasil como parte das medidas para reduzir os impactos da alta dos preços dos combustíveis sobre a população.
Essas foram as notícias do governo do Brasil.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ lança aplicativo para fortalecer busca ativa de crianças e adolescentes.
Para o STJ, a plataforma de intermediação não responde por envio de criptomoedas para carteira falsa de outra corretora.
A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista começou nesta segunda-feira.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta segunda-feira, Dia Nacional da Adoção, o aplicativo Adote para todo o país.
A busca ativa do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento já funciona em todo o país e reúne informações sobre crianças e adolescentes com mais dificuldades de conseguir uma família, como crianças mais velhas ou com deficiência.
Agora, essa iniciativa passa a contar também com um aplicativo próprio.
Desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o aplicativo Adote passa agora pelo processo de expansão nacional com o apoio do programa Justiça 4.0.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu prazo de 10 dias para que o governo federal e os estados da Amazônia Legal informem quais providências de planejamento e preparação vêm sendo adotadas diante das projeções de aumento significativo dos riscos de incêndios florestais para os próximos meses.
O El Niño é um fenômeno provocado pelo aumento na temperatura das águas do Oceano Pacífico e tem ocorrência periódica, em geral, com impactos relevantes sobre o clima em diversos países. Marta Ferreira.
Uma nota técnica conjunta publicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e com o Instituto Nacional de Meteorologia confirmam a provável intensidade alta para o fenômeno já no segundo semestre de 2026. Diante desse quadro, o ministro Flávio Dino, relator de uma ação que acompanha medidas para combater e prevenir incêndios na Amazônia e no Pantanal, deu prazo de 10 dias para que a União e os estados informem um plano para lidar com os incêndios.
Plataforma de intermediação.